Science Team, onde a investigação científica e o desporto se encontram. Uma rúbrica da RUC, em parceria com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, por ocasião dos Jogos Europeus Universitários de 2018.
Este é o início do Science Team de hoje, a rúbrica da Rádio Universidade de Coimbra, em parceria com o Centro de Neurociências e Biologia Celular, e que pretende alertar para a necessidade da atividade física por ocasião dos Jogos Europeus Universitários 2018. Entrevistamos a investigadora do CNC, Alexandrina Ferreira Mendes, igualmente professora na Faculdade de Farmácia, acerca das condições que podem afetar cada articulação do nosso corpo. Neste episódio apresentamos a osteoartrite e como o exercício físico pode ser uma terapia natural.
O que nós fazemos é estudar mecanismos que estão envolvidos no envelhecimento das células e que contribuem para a doença e depois procuramos encontrar compostos químicos que possam atuar e corrigir esses mecanismos e, portanto, possam vir a ser utilizados como fármacos para o tratamento dessas doenças. Isto assim em linhas muito gerais. Mais concretamente, a área em que tenho trabalhado mais, não é exclusiva, mas a área em que tenho trabalhado mais é precisamente nas doenças musculoesqueléticas e em particular na osteoartrite ou osteoartrose, como é mais conhecida cá em Portugal. Há muitos fatores de risco. Não sabemos exatamente o que é que causa a doença, mas conhecemos muitos fatores de risco. Sabemos que o envelhecimento é a principal causa e por isso as pessoas quanto mais idade maior a probabilidade de terem, o que não quer dizer que todas as pessoas, sei lá, com 80 anos tenham osteoartrite. Mas há outros fatores de risco, por exemplo, nos últimos anos identificaram-se as doenças metabólicas, como a diabetes, a obesidade, como causas muito importantes para o desenvolvimento da osteoartrite, independentes da idade, o que quer dizer também que com o aumento da prevalência dessas doenças, a osteoartrite está a aparecer mais cedo. Também a vida sedentária, a falta de exercício físico contribui muito para a lesão das estruturas articulares e, portanto, para a perda de mobilidade e acaba por levar também à osteoartrite. Depois há situações que é mais fácil de identificar e que afetam pessoas muito mais jovens, como sejam os traumatismos articulares, por exemplo, a rotura do ligamento cruzado anterior ou do menisco, que é muito frequente em jovens que praticam desporto. E por si só é causa de 12% de todos os casos de osteoartrite. A osteoartrite não afeta só o joelho, afeta todas as articulações, ou pode afetar qualquer articulação. As mais frequentes são o joelho, a anca e as mãos, as pequenas articulações das mãos. Mas não quer dizer que não possa aparecer noutras. No caso dos traumatismos articulares, os do joelho são também os mais frequentes, precisamente porque a prática desportiva favorece situações em que pode haver um pé mal colocado, que faz torcer um joelho e leva à rotura do menisco ou leva à rotura do ligamento cruzado anterior, são os mais frequentes. Essas lesões acontecem em pessoas jovens, muito mais frequentemente, na casa entre os 15 e os 30 anos, e favorecem o desenvolvimento da osteoartrite. Ainda não sabemos muito bem os mecanismos, o que sabemos é que as pessoas que têm esse tipo de lesão, no espaço relativamente curto, 10 a 15 anos, têm um risco muito, muito elevado de desenvolver osteoartrite, o que quer dizer uma destruição acelerada da articulação, com dor e com perda de mobilidade. Aqui é um outro tipo de inflamação, a que chamamos de inflamação crónica de baixo grau, que é característica das doenças associadas ao envelhecimento, portanto está presente em todas elas, não só na osteoartrite, e que é uma inflamação em que há um contributo relativamente pequeno do sistema imunológico e são mais as próprias células do tecido ou dos vários tecidos que constituem o órgão a produzir moléculas que causam a inflamação e que causam a destruição do tecido. Não quer dizer que não possa haver algum contributo do sistema imunológico, mas é comparativamente menor e provavelmente não estará na origem, mas será talvez uma consequência do próprio processo patológico.
Nesse caso, o exercício físico, que papel é que pode ter na, não digo reversão total, mas pelo menos numa diminuição dessas consequências associadas ao osteoartrite?
Primeiro que tudo, tem um papel extremamente importante na prevenção, porque a cartilagem, que é o tecido mais afetado e mais destruído na osteoartrite, a cartilagem é um tecido que só tem um tipo de células, os condrócitos, e é um tecido que não tem vasos sanguíneos, nem tem vasos linfáticos, o que quer dizer que os nutrientes e o oxigênio chegam a essas células a partir do líquido sinovial. E é a compressão e descompressão da cartilagem que permite o fluxo dos nutrientes e permite a eliminação dos produtos da atividade celular, que se acumulassem também seriam tóxicos. Ora, ao movermos as articulações, ou seja, ao praticarmos qualquer tipo de exercício, o que estamos a fazer é uma sucessão de compressões e descompressões da cartilagem. Funciona como se fosse uma esponja. Ora, entra a água com nutrientes, ora sai a água que leva os produtos finais da atividade celular. E, portanto, sabemos hoje em dia, está bem claro e bem demonstrado, que a falta de estimulação das células da cartilagem, portanto, a ausência de movimento, leva também ao osteoartrite. Portanto, o exercício físico começa logo aí a ter um efeito benéfico na atividade dos condrócitos, que são as células responsáveis por manter a cartilagem. Além disso, tem outros efeitos que também são muito importantes, que é estabilizar a articulação, porque fortalece os músculos, ajuda a estabilizar as articulações, sobretudo as articulações de carga, que elas têm que suportar o peso do nosso corpo. Havendo mais estabilidade, a probabilidade de haver uma lesão é menor, porque se a articulação é mais estável, é menos fácil haver uma torção ou haver algum movimento que vá provocar lesão dos tecidos articulares. Portanto, por aí, o exercício é muito importante. Por outro lado, o exercício contribui para o fortalecimento da massa óssea, portanto, para aumentar a massa óssea, tornar os ossos mais robustos, e isso também é muito benéfico para todo o sistema musculoesquelético. E, portanto, há aqui uma série de fatores e de consequências do exercício físico que se complementam e contribuem para, conjuntamente, criar um sistema musculoesquelético robusto, capaz de responder adequadamente às solicitações da nossa vida. Para a saúde articular, os exercícios mais adequados são exercícios de baixo impacto, portanto, que permitem o movimento da articulação, mas sem haver forças de intensidade muito elevada a atuar nos vários tecidos. Tudo o que for caminhadas, também pode haver corrida, depende dos pisos. Portanto, quem já tem lesões terá que ter determinados cuidados e deverá procurar aconselhamento médico especializado para ser prescrito o tipo de exercício mais adequado à sua situação em particular. Por exemplo, a natação e todos os desportos aquáticos são muito bons para as articulações, mas isso vai depender muito da situação particular de cada pessoa. Como prevenção geral, qualquer exercício é bom. Todos nos fazem bem. De facto, os exercícios ou os desportos que têm maior impacto são geralmente associados a efeitos menos benéficos em termos de saúde articular. Não quer dizer que sejam por si só causa de doença.
Chegamos ao final deste Science Team. No próximo episódio discutimos o sistema cardiovascular. Até lá, permaneça nos 107.9 ou em RUC.fm.